A UEL e você, com Eliete Vanzo.
Olá, bom dia. Sábado, 24 de maio de 2025. Está começando a edição de número 2 do programa A UEL e você. Vamos aos destaques? Conquista histórica. Professora da UEL e pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria recebe Prêmio Mundial da Alimentação, o Nobel da Agricultura. Maio Roxo. Estamos no mês da conscientização sobre o lúpus, doença autoimune que afeta diversos órgãos do corpo. Pesquisadora da UEL, Andrea Nami, fala sobre sintomas, tratamento e a importância do diagnóstico precoce. No segundo episódio da coluna Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado, em destaque a Business, empresa júnior de consultoria empresarial da UEL. Criada em 1990, é a primeira empresa júnior do sul do Brasil. Quatro estudantes contam como a Business auxilia empreendedores de Londrina e região a potencializar seus negócios. Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Lipoa, e Programa de Residência em Inspeção de Leite e Derivados da UEL fortalecem parceria entre indústria e academia. Profissionais especializados da universidade prestam assessoria gratuita a empresas, cooperativas e produtores rurais, apresentando soluções e novas tecnologias para redução de custo e aumento da produção. Daqui a pouco, entrevista com o professor Rafael Fagnani, coordenador do curso de residência, e também com os residentes Elifaz Pereira Ribeiro e Thaís Ruiz. Nona Semana Nacional de Arquivos discute mudanças climáticas, preservação e acessibilidade. O objetivo é debater os desafios que as mudanças climáticas representam para a preservação documental e promover ações para garantir a proteção e o acesso ao patrimônio arquivístico. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL está à frente da organização do evento no Paraná, com outras instituições. E vem aí o Compef UEL, o tema Escola em Tempo Integral e o Ensino da Educação Física, Desafios e Possibilidades.
A UEL e você.
Maio Roxo. Esse é o mês da conscientização sobre o lúpus, doença autoimune crônica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Convidamos a professora Andrea Nami, especialista no tema, para esclarecer nossas dúvidas sobre sintomas, tratamento, diagnóstico. A professora Andrea Nami é diretora do Centro de Ciências da Saúde da UEL, é ligada ao Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas do CCS, pesquisadora, proponente de uma série de projetos de pesquisa, especialmente na área de doenças autoimunes, mas também na área de doenças infecciosas e câncer. É ainda proponente de projetos de extensão aqui na universidade.
Lúpus, Eliette, é uma doença autoimune, ou seja, uma doença em que o teu corpo começa a fazer uma resposta inadequada e causar lesão nos diversos órgãos. O lúpus, ele pode acometer a pele, o cérebro, o coração, pulmão, rins. Então, ele é uma doença que ela é sistêmica e o próprio indivíduo começa a fazer uma resposta contra o seu próprio organismo. Então, perde-se aquilo que a gente fala de capacidade de reconhecimento do diferente.
Professora Andrea, há um levantamento aqui na cidade de Londrina sobre quantas pessoas, né, um número estimado de quantas pessoas sofrem com a doença?
Bom, o lúpus, ele é uma doença que ele acomete cerca de 0,5% da população. No hospital universitário, nós temos um banco de dados cadastrado de todos os pacientes atendidos. Nós chegamos a atender nos nossos projetos de pesquisa cerca de 300, 350 pacientes, em grande maioria mulheres.
Professora Andrea, então? Considerando que a população de Londrina é de 600 mil habitantes, cerca de 3 mil pessoas têm lúpus.
Exatamente. Ou já estão diagnosticadas ou estão em processo de diagnóstico ou ainda pode vir a aparecer os primeiros sintomas. Lembrando que os sintomas do lúpus, ele é sempre principalmente na fase fértil da mulher. Como acomete mais mulheres, 9 mulheres para cada um homem, a fase hormonal, então ali em torno da adolescência, quando vem a primeira menstruação até a menopausa, é o período onde os sintomas tendem a aparecer, principalmente nesse adulto mais jovem.
Ah, exatamente. Então, ou seja, então, com relação à faixa etária, há uma prevalência em algumas?
É uma prevalência sempre na mulher mais jovem, por causa da situação hormonal, né? O estradiol, que está em alta na mulher, o hormônio feminino, ele favorece a doença. Por isso que nós temos aí uma prevalência, uma das causas, né, de ser mais prevalente nas mulheres, é justamente o hormônio.
Mas homem tem lúpus,
homem pode tem ter, lúpus. Pode ter. E o homem, quando tem lúpus, tende a ser mais grave.
Por quê?
Justamente pela falta da proteção do hormônio masculino. Não que ele não tenha a testo, mas uma diminuição no valor de testo pode levar o hormônio feminino, que o homem também tem, a ficar um pouco mais proeminente, dessa forma fazer com que o homem ele desencadeie a doença. É claro que a doença autoimune, e o lúpus é um bom exemplo disso, ela é multifatorial, mas a ação hormonal é bastante importante.
Crianças também podem manifestar
crianças
os sintomas.
Podem manifestar lúpus, daí não existe o fator hormonal, tá? A prevalência seria mais relacionada, então, às alterações genéticas que podem predispor, mas daí a prevalência seria semelhante, tanto para meninos quanto para meninas.
Professora Andréia, então, agora, se é autoimune, então, nós podemos nascer já com essa predisposição, é isso? Então, em algum momento da vida que nós vamos, vão aparecer os sintomas?
Exatamente. A doença autoimune, ela tem uma característica multifatorial. Então, tanto a parte genética, quanto as condições ambientais de criação, fatores emocionais, vários componentes podem contribuir com isso. Então, nós nascemos com uma genética de predisposição. Isso não quer dizer que a gente vai desenvolver. Exatamente igual ao câncer. Não quer dizer que nós iremos desenvolver o lúpus. Mas a gente sabe que aquelas pessoas que têm na família, Eliette, outras doenças autoimunes, elas têm uma prevalência muito maior de aparecer a doença autoimune do que as demais. Então, o fator genético é importante. Agora, as condições ambientais, por exemplo, o tabagismo, a obesidade, situações emocionais de muito estresse, são fatores desencadeantes. A própria luz solar, então a gente sabe que, por exemplo, para o norte do país, que a insolação é maior, a gente sabe que lá é mais prevalente. Então é uma combinação de fatores que em algum momento, junto com as condições hormonais, vão favorecer o aparecimento da doença.
O sol poderia ser então o principal gatilho?
O sol, ele é um gatilho muito importante, extremamente importante. Tanto é que as pacientes precisam, como tratamento, usar muito protetor solar e evitar a exposição solar.
Inclusive dentro de casa? Como é que é? Como é a rotina de uma pessoa com lúpus?
Sempre. A rotina de uma pessoa com lúpus, ela é principalmente dolorosa, porque a dor, ela é muito constante nesse tipo de paciente. Então, a dor muscular, que a gente fala, que chama de mialgia, a dor articular, as feridas na pele, então a exposição solar, a radiação, a própria radiação da luz de casa pode levar ao aparecimento de lesões na pele e desencadeamento de surtos, que a gente fala, né? Então, nessas condições, determina-se, né, recomenda-se que essas mulheres, homens, qualquer paciente, sempre esteja usando protetor solar nas áreas que estejam expostas ao sol. Se possível, sempre também usando uma roupa que proteja da incidência direta do sol na pele.
Bom, o assunto hoje é o Maio Roxo, mês da conscientização sobre o lúpus. Estamos recebendo a professora Andréia Nami, pesquisadora da UEL. Há uma fase da vida com maior prevalência do surgimento dos sintomas?
O aparecimento dos sintomas, preferencialmente na fase hormonal. O adulto jovem, a mulher jovem, ali em torno de 18, 20 anos até os seus 45 anos, 48, que a fase hormonal é bastante importante. Essa é a principal fase. Casos de lúpus na infância são raros. Casos de homem também são mais raros, comparados, né, às mulheres, 9 casos de mulher para cada um homem. Mas essa fase é bastante importante. Um dos principais sintomas que a gente cita é a dor muscular. A rigidez matinal, então a pessoa tende a acordar a população em geral fala, com as juntas, né? Com as juntas duras, as articulações, elas têm dificuldade de se movimentar, é uma característica, muita dor no corpo. Às vezes você pode ter uma leve febre, sem sinal de infecção, não tô com dor de garganta, não tô gripado, mas tenho aquela febrezinha que eu não consigo identificar de onde vem. As manchas na pele, o lúpus, ele tem como símbolo a asa da borboleta, porque a tendência é que muitos pacientes apresentem como se fosse uma lesão nas bochechas, pegando os dois lados da face, como asa de borboleta. Então, esse nome, né, essa característica de lúpus ter a asa de borboleta, faz com que o símbolo da doença seja a asa de borboleta, seja uma borboleta.
Muito bom saber dos sintomas. Então, professora Andréa, é possível que um indivíduo passe a vida com muitos sintomas e não chegue ao diagnóstico. Como é feito o diagnóstico e é difícil?
O diagnóstico do lúpus, ele é um pouco mais complexo, porque como a prevalência das doenças autoimunes ela é baixa, geralmente menos de 1%, no caso do lúpus 0,5%, normalmente acaba se excluindo outras doenças para começar a pensar no lúpus eritematoso. E os sintomas, como eu falei para vocês, são sintomas muito gerais. Então, nós temos desde aquelas pessoas que começam a apresentar alguns sintomas e demoram anos até chegar e fechar o diagnóstico de lúpus, até aquelas que já começam com lesões muito graves. Por exemplo, a perda renal, a perda de um dos rins, o acometimento dos rins, acometimento de pulmão, coração. Então, o lúpus ele tem uma trajetória muito diversa, e isso também dificulta. Em relação aos exames que são utilizados, nós temos uma série de exames que são comumente realizados na rotina laboratorial, mas que precisam ter um médico atento ali aos sintomas e pensar, né, fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, pensando já em alguém na família que tem esse tipo para poder triar para esses exames esse paciente. Então, na verdade, o diagnóstico é fácil, comum, pode ser feito com tranquilidade. No entanto, o pensar em ter lúpus naquele paciente é que é o mais difícil, porque como não é tão prevalente, nós ainda temos dificuldades de chegar nesse diagnóstico logo de início. Então, às vezes demora.
Qual profissional, professora, mais adequado?
Olha, o profissional que vai cuidar do lúpus eritematoso sistêmico é o reumatologista. Então, normalmente, o paciente ele chega ou num pronto-socorro, ou ele vai num clínico geral, e daí, de acordo com os sintomas e a história clínica, esse clínico geral ele tem que encaminhar esse paciente para um reumatologista.
Como é feito o tratamento?
Tratamento é basicamente com corticoides, uma combinação de uma série de medicamentos que a gente chama imunossupressores. Como eu falei que o nosso corpo, né, a nossa resposta imune, que é uma resposta que foi criada por nós, para nos combater, né, nos defender, na verdade, contra micro-organismos, contra estruturas externas ao nosso corpo, essa nossa resposta imune começa a combater o nosso próprio corpo. Então, como é que a gente tem que segurar essa resposta imune? Tratando com aquilo que a gente chama de corticoides ou imunossupressores. Dentre os imunossupressores, ou seja, aqueles medicamentos que vão diminuir, Eliette, a resposta imune, nós temos os corticoides, que a gente sabe que causa uma série de outros efeitos colaterais, mas hoje em dia a gente combina esses medicamentos com outros tipos de imunossupressor para conseguir diminuir a dose e dessa forma o paciente não ter tanto efeito colateral. Então, na verdade, o lúpus, você não trata com um medicamento, é um conjunto de medicamentos que vai fazer com que esse paciente tenha uma remissão da doença, a doença fique mais quietinha, a inflamação que ocorre no corpo diminua e ele possa ter uma melhor qualidade de vida.
Cura não teria, é para a vida toda o tratamento.
Cura não teria. O que nós temos hoje? Períodos de remissão da doença, períodos em que a doença fica quietinha, que não pode, de forma nenhuma, levar o paciente a desistir do tratamento. O tratamento é justamente para isso, para ele induzir um período onde a doença fica calada, com o mínimo de sintomas possíveis, para que ele consiga levar a sua vida normal. Não existe cura para a doença autoimune, existe controle.
Professora Andréa, inclusive, lá em 2022, você foi convidada para falar sobre o tema na Câmara de Vereadores de Londrina e houve ali um diálogo e um início. Nasceu ali um projeto de lei que pode beneficiar pacientes com lúpus. Como é que está o andamento deste projeto, o trâmite?
Bom, Eliette, infelizmente o projeto de lei não foi para frente na gestão passada. O que que nós tivemos? Normalmente, no mês de maio, eu sou convidada para conversar, fazer palestras ou falar sobre o tema em diversos locais. Em 2022, nós fomos na Câmara de Vereadores. Nós fizemos uma apresentação, foi uma cerimônia bastante bonita, proposta na época pela vereadora Sônia Gimenez, e nós levamos pacientes com lúpus, apresentamos os sintomas, as dificuldades. E ao terminarmos a apresentação, os vereadores se uniram ali naquele momento para pensar em um projeto de lei. Então, todos assinaram uma proposta de projeto de lei. Depois, nós nos reunimos algumas vezes para ajudá-los na redação daquilo lá, deste projeto. No entanto, não foi para frente. Basicamente, o que a gente queria, Eliette? Os pacientes com lúpus, eles já têm uma carga de medicamentos que eles precisam adquirir, alguns são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, outros não. Eles já têm um gasto muito grande com a doença. Então, a nossa proposta é, embora o protetor solar ele não seja um medicamento, para o paciente com lúpus, ele é fundamental para fazer com que a doença permaneça quietinha, em remissão. E faz parte dos tratamentos, né, dos pacientes. Então, dessa forma, nessa época, o que a gente queria? Que os postos de saúde de Londrina, eles pudessem fornecer gratuitamente aos pacientes lúpicos esse protetor solar. São vários recipientes por mês que eles utilizam, porque eles precisam, né, estar o tempo todo reaplicando, e leva um custo bastante excessivo para eles. Os vereadores ficaram muito comovidos, fizeram as tratativas, mas, no entanto, isso gera custos para o município. Então, neste momento é que parou o projeto de lei e não foi para frente. Então, a gente volta agora, né, 3 anos depois, tentando novamente fazer uma sensibilização da Secretaria da Saúde, dessa nova Câmara que hoje compõe, e para tentar novamente levantar essa necessidade e fazer com que os nossos pacientes possam ser atendidos aí de uma forma mais digna e humana.
Sim, vamos acompanhar também. Professora Andréa, quem estiver em casa, estiver ouvindo, está com alguns sintomas parecidos ou conhece alguém que tem os sintomas, quais os passos? Ou diria, qual que é o primeiro passo?
Primeiro passo é você fazer uma consulta médica na UBS mais próxima da sua casa e relatar os problemas que você está enfrentando. As UBSs, elas normalmente têm clínicos gerais, não possuem reumatologistas, mas farão um encaminhamento para o reumatologista. Como os sintomas eles são muito comuns a várias doenças, principalmente nessa fase inicial, é importante que este médico clínico geral ele consiga triar esse paciente e saber direitinho se aquilo, por exemplo, não é uma dor articular pós uma infecção viral, ou se realmente aquela dor articular ela está se referindo a um processo que pode estar relacionado à doença autoimune. Mesmo as doenças autoimunes, é muito característico entre elas a dor articular e a mialgia, a dor muscular. Então, é importante esse olhar clínico inicial para poder fazer com que esses pacientes sejam encaminhados adequadamente para o reumatologista.
Professora da UEL, Andréa Nami.
A UEL e você.
A engenheira agrônoma e pesquisadora do Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação, NAP, Taxa Online, da Fundação Araucária, e docente da UEL, Mariângela Hungria, foi contemplada com o Prêmio Mundial de Alimentação de 2025, o World Food Prize. Conhecido como Nobel da Agricultura, o prêmio é uma valorização aos estudos da microbiologista no desenvolvimento de dezenas de tratamentos biológicos de sementes e de solos que ajudam a planta a obter nutrientes por meio de bactérias do solo, alternativas biológicas para os fertilizantes químicos. Professora da UEL nos cursos de pós-graduação em Microbiologia e Biotecnologia e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, do curso de Bioinformática, a cientista tem desenvolvido importantes estudos no NAP Tax Online, iniciativa da Fundação Araucária. O arranjo de pesquisa conta com vários projetos envolvendo as coleções biológicas, base para qualquer estudo em biodiversidade e aplicação biotecnológica. Mariângela Hungria concedeu entrevista à jornalista Heloísa Gonçalves, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. A engenheira agrônoma fala de seu amor à pesquisa, observa que a premiação se deve à sua perseverança de 40 anos dedicados à pesquisa e à junção de forças de instituições, colegas de equipe, alunos e ex-alunos. Mariângela inicia contando que desde muito cedo despertou para a ciência. Observava pessoas passando fome e queria fazer algo para produzir alimentos.
Desde criança, aquela coisa que eu falo assim, que era uma vocação infantil, primeiro de ser cientista, microbiologista, decidi com 8 anos que eu queria ser microbiologista. E, quer dizer, a primeira coisa era ser microbiologista, mas eu tinha... Eu ficava muito triste quando eu via uma pessoa passando fome na rua, sabe? Então, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para produzir alimentos para as pessoas não passarem fome. Uhum. Então, isso aí casou, né? E eu fui fazer agronomia porque era uma profissão para produzir alimentos.
E nessa trajetória, você acabou vindo para Londrina em 1991 e foi especificamente para trabalhar aqui na Embrapa Soja.
Sim.
Mariângela, se você puder, então, agora dar uma explicação sobre a base dessa sua pesquisa que levou à premiação, a questão da microbiologia, dos insumos.
Eu acho que o meu nome foi escolhido foi muito pela persistência, resistência e resiliência. Então, o que aconteceu? Quando eu fui fazer agronomia, lá na metade dos anos 1970, a gente estava vivendo o auge da Revolução Verde. O que, que era a Revolução Verde? Era Norman Burlock, que havia muitas pessoas passando fome, a teoria malthusiana de que a população ia crescer exponencialmente e a gente ia ter cada vez menos alimentos, e ele, através de melhoramento genético e adição de muitos insumos químicos, provou que era possível aumentar muito a produção de alimentos. Uhum. Então, essa era aquilo que chamou Revolução Verde, porque realmente ainda mais com nitrogênio, que era o principal nutriente, fertilizante químico que ele falava, as plantas ficavam verdes e cresciam e produziam mais. Isso foi tão importante, porque tirou milhões de pessoas da fome, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um agrônomo ganhando o Nobel da Paz pela produção de alimentos. Com o dinheiro, ele não se conformava que não existia nas categorias de Nobel uma categoria de produção de alimentos, de agricultura. Então, ele criou a fundação, pôs esse dinheiro e é a que dá o prêmio para mim. E eu entrei na faculdade no auge disso, que era químicos, químicos, químicos. Mas lá, desde criança, meu coração, minha mente, eu tinha certeza que eu queria biológicos. Só que ninguém acreditava na época. Não, imagina, isso aí era só para, tipo, mortinho em casa, uma agricultura familiar de pequena escala. E eu falava, não, eu acredito nos biológicos, os químicos são importantes, mas existindo biológicos, vamos colocar isso.
Mariângela, Hungria.
Então, nessa época, era ninguém acreditava, todo mundo falou para eu desistir, que eu não ia ter futuro, não tinha dinheiro para pesquisa, então... Quando você está no começo da carreira, você está com aquele gás, você quer crescer, você quer fazer. É muito difícil quando você acredita numa coisa e não tem recurso para pesquisa. Uhum. Então, eu vi assim, os colegas dos químicos nadando em dinheiro, eu lá com uma miséria, sabe? Era difícil. Mas, mesmo assim, eu nunca fui tentada a deixar, nunca dizia um milímetro daquilo que eu acreditava. Então, foi uma vida, o que eu pensava, assim... Foi diferenciado, por quê? Porque no mundo inteiro todo mundo estudava assim, e para quê? Ah, os biológicos ali para ser mais amigável com o meio ambiente. Eu não, então era assim. Quero altíssimas produções, porque o agricultor não vai usar se ele não tiver altas produções, mas possibilitado pelo biológico. Então, inclusive, a seleção de micro-organismos era diferente. Eu só selecionava aqueles que permitissem o topo da produção, para eu poder chegar para o agricultor e falar, olha, você vai produzir igual ou mais, e ainda vai melhorar a saúde do seu solo e auxiliar o planeta. Mas eu não tenho o direito de chegar para o agricultor e falar, não, você vai produzir um pouco menos, tal, mas vai ajudar o planeta. Não funciona assim, né? Então, essa visão foi realmente muito trabalho, isso é importante, pesquisa, não é uma pesquisa de um ano, um mês, tal, é de décadas, são 4 décadas. E a gente foi vendo crescendo, crescendo, crescendo. Aumentou ainda mais depois de 2020, com a pandemia, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque a gente importa 85% dos fertilizantes químicos que a gente usa, e daí então abriu mais espaço para os biológicos. E acho que esse trabalho aí de 4 décadas ajudou muito a que hoje o Brasil seja líder no uso de biológicos na agricultura, e os nossos agricultores são os mais receptivos, os que mais usam biológicos, tá? Então, foi uma coisa assim, de um trabalho de pesquisa de décadas. Também o outro diferencial é que aqui no laboratório, poucos laboratórios no mundo fazem isso. A gente vai desde estudos de genoma, que vai, destrincha bactérias, estuda as rotas metabólicas e tudo, até ir para o agricultor montar as áreas demonstrativas, explicar, fazer os folders e convencer o agricultor a usar esses biológicos. Então, a gente faz a pesquisa básica, faz o desenvolvimento pré-industrial, né? A gente lança produtos, daí procura parceiros privados, porque a Embrapa, assim como a universidade, não vende nada, a gente tem que se associar aos privados. Nós temos produtos hoje no mercado que estão saídos aqui desse laboratório, que já está em mais de 40 milhões de hectares todo ano aqui no Brasil. E vai para o agricultor e convence o agricultor, mostra como isso é benéfico. Porque não adianta nada eu ter 1000 soluções aqui no laboratório se não chegam para o agricultor. Então é muito bom.
E você imaginava que um dia você poderia ser a grande ganhadora? Qual foi a sua reação quando você
recebeu
a notícia?
Inacreditável. Eu falo, da Varta para o mundo. Então, sabe, aqui do Brasil, mulher, entendeu? Eu enfrentei muitas dificuldades, porque a agronomia é uma coisa majoritariamente masculina e machista. Jamais poderia imaginar. Quando eles, sabe, então, ali recebendo, eu falo, não é a Maria Jantinha que está recebendo. É tanta coisa que vai ali, que vai a minha instituição pública, porque nenhuma instituição privada permitiria fazer pesquisa por 40 anos numa coisa que não dá lucro, entendeu? Então, a Embrapa é fantástica, a gente luta muito, tem muitas dificuldades, mas as entregas delas são incríveis. Sobem comigo todos os alunos e ex-alunos, sem os quais jamais teria conseguido fazer isso. A sustentabilidade do Brasil, porque a nossa imagem normalmente às vezes é muito ruim lá no exterior, porque ele sempre foca no negativo, mas eu trabalho com pequenos agricultores até os grandes e posso falar que a grande maioria dos agricultores, ela procura sustentabilidade, ela pergunta sobre a saúde do solo, usa biológicos, então dá uma visibilidade a esse setor muito bom que é majoritário dos agricultores e da agricultura brasileira. E tenho feito uma especial menção às mulheres que eu quero homenagear, porque eu acho assim que as mulheres têm um papel fundamental na segurança alimentar, que começa tipo, lá na agricultura familiar, que põe 60%, 70% da nossa comida na mesa, né, que a gente come, as mulheres que fazem as hortas domésticas, que preservam as ervas medicinais, o carinho das mulheres preparando refeições nutritivas para suas famílias, as merendeiras, até aí na parte da pesquisa e extensão. Então, se você olhar e você estuda isso, se não fossem as mulheres, a nossa insegurança alimentar ia ser muito maior.
A engenheira agrônoma e pesquisadora Mariângela Hungria, contemplada com o Prêmio Mundial da Alimentação de 2025, o World Food Prize, conhecido como Nobel da Agricultura. A entrevista foi concedida à jornalista Heloísa Gonçalves, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. A entrevista completa você confere no site da UEL FM.
A UEL e você.
Vamos ao segundo episódio da série Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado. Em destaque, a Business, empresa júnior de consultoria empresarial da UEL. Criada em 1990, tem o mérito de ser a primeira empresa júnior do sul do Brasil. Quatro estudantes contam como a Business auxilia empreendedores de Londrina e região a potencializar seus negócios. Quem conduz o bate-papo é Antônio Rodrigues.
Empresa Júnior, conhecimento e mercado.
Bom dia aos ouvintes da Rádio UEL, estamos aqui no estúdio com a Business Consultoria, empresa júnior aqui da universidade. Bom, para a gente começar, eu vou pedir que eles se apresentem antes de darmos sequência a essa entrevista.
Olá, Rádio UEL, eu sou a Rayane Marques, eu tenho 22 anos, também estou no terceiro ano de graduação em administração, sou natural de Buritis, Rondônia, e atualmente estou atuando como presidente na diretoria de presidência da Business.
Bom, meu nome é Bianca Haruma Rubentacasso, eu tenho 19 anos, eu estou fazendo administração no Matutina aqui na UEL, eu estou no terceiro ano e atualmente eu estou ocupando o cargo de diretoria de marketing dentro da Business.
Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Yoshiaki Tascato, tenho 24 anos, eu estou no terceiro ano da graduação em administração aqui no Matutino, sou aqui de Londrina mesmo e atualmente sou o diretor de gestão de pessoas da Business Consultoria.
Olá, sou Bruno Leidmer, eu estou no segundo ano de economia aqui da UEL, eu sou atual diretor de projetos da Business e eu sou natural de Jaú, São Paulo.
E para o ouvinte poder entender, qual que é o objetivo da empresa júnior? Desde quando ela está em atividade? Quantos integrantes existem atualmente? Quem é o professor coordenador? Enfim, um bom resumo sobre o que é e como funciona a Business Consultoria.
Bom, a Business agora atualmente não mais só uma EJ de administração, nós abrangemos também um curso de economia e contabilidade, uma das primeiras EJs do nosso núcleo a ser multicursos, multidisciplinar. Então a nossa proposta é fornecer além da formação acadêmica para o estudante, é uma oferta de prática e execução empresarial. Multidisciplinar, então a gente acaba entrando em contato com conhecimentos que não vêm da nossa grade curricular e acrescenta no nosso currículo também, na nossa formação como pessoa. Sobre o histórico da ABC, ela foi criada em 1990, sendo registrada em 1991. Nós somos, com orgulho, a primeira EJ do sul do país.
Então, atualmente, de integrantes, a gente está com 6 integrantes que estão atuantes formalmente dentro da empresa. Só que temos agora 10 trainees que estão perto de serem efetivados. Então, a nossa meta é estar no final desse mês com 16 integrantes, que é muito bom porque a Business, a gente teve já um período que estava com poucos integrantes e agora ter 16 membros é um gás bem legal para a gente conseguir fazer nossas atividades, fazer os projetos e trazer o impacto que a gente busca assim, dentro dos nossos cursos. Nosso professor coordenador e tutor, a gente tem o nosso professor Tsai, ele é um professor que está há mais de 10 anos como coordenador, só que atualmente estamos em transição para o nosso professor Thiago Spiri. Ele é um professor nosso que dá geralmente matérias relacionadas a marketing e ele também, se não me engano, é o coordenador do
MBA em Marketing.
Isso.
Já conhecendo um pouco mais, eu queria saber agora quais são os serviços prestados pela Business e como eles se comparam em questão de valores com o mercado tradicional.
Geralmente a gente trabalha com consultoria externa, a gente fornece serviço para o que a gente chama de mercado sênior, que a gente é o mercado júnior, que seria as empresas júnior, e a gente oferece para o mercado sênior, que são empresas já formadas ou pessoas com CNPJ aberto, esse tipo de coisa. A gente oferece serviços tanto de consultoria administrativa quanto consultoria econômica, contábil, por isso que a gente abrange os 3 cursos, e geralmente esses 3 cursos conversam muito entre si. Então, a gente sempre está fazendo um projeto interligado entre eles. E a gente oferece coisas desde ajuda a marketing da empresa, como plano de postagens, assessoria de redes, desde serviços como organização interna, fluxogramas, estruturas. A gente, em geral, sempre presta serviço de consultoria, que é para chegar nessas empresas seniors, principalmente empresas que estão começando, que têm uma dificuldade de ter uma consultoria de uma empresa de consultoria de grande porte ou de empresas gigantes, para a gente conseguir ajudar o mercado, principalmente Londrina, né, que é a nossa região aqui, mas sempre oferecendo esse tipo de serviço.
Bom, o processo de contratação da empresa Júnior, ele chega pela captação do nosso comercial, não é? Então ele faz todo o tratamento com o lead para que ele se torne um cliente, ele ouve as preocupações daquela pessoa, ele entende o caso dela e ele faz uma proposta personalizada. A gente trabalha com propostas mais personalizadas, não entregamos um produto pronto, porque cada cliente tem uma dor específica e a gente entende que isso precisa de um olhar com um pouco mais de cuidado. Então, em relação ao mercado sênior, o nosso produto, a gente não tem uma porcentagem correta, mas eu acredito que dá para colocar uns 10% mais barato que a gente consegue oferecer para o mercado, né? Em relação a empresas de consultoria grandes, por exemplo. E depois que esse lead chega até nós, se fechado o contrato, ele é passado para a diretoria de projetos executar o projeto com a maior qualidade possível. Uma curiosidade que eu acho legal citar é que por mais que a gente execute serviços para o mercado sênior e receba por eles, nós não recebemos salários, como o Bruno mencionou, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, só que todo o dinheiro que nós recebemos é reinvestido em treinamento, curso, capacitações, integrações para os membros.
E especialmente para vocês quatro que puderam estar aqui hoje, qual que é o impacto que participar de uma empresa júnior tem na sua vida e na sua carreira? Não só no seu currículo, mas também para além do seu currículo.
Bom, eu acho que eu posso trazer um ponto muito importante, que eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, e a EJ foi o que me fez sair do casulo, me fez aprender a conversar, a se comunicar, aprender a não ter medo de aprender coisas novas, né? Então, acho que é um ponto muito importante para você não só superar medos, como aprender coisas novas de forma divertida, com amigos, parceiros. Eu acho que é uma forma muito dinâmica de você aprender de forma confortável coisas que teoricamente seriam um desafio.
Acho que um pouco, falando um pouco menos sério, vamos dizer assim, que eles falaram muito sobre currículo, na business a gente também tem muito contato. Tanto fora da faculdade, com professores, com clientes, mas com uma amizade, por exemplo, esses três agora são muito amigos próximos meus, a gente acaba desenvolvendo esse laço entre pessoas que às vezes você nem teria contato, porque você vem no curso de manhã, pega, faz uma aula e vai embora. Na business a gente tem mais esse contato com a faculdade, você tem mais contato com pessoas, com professor, você desenvolve mais esse carinho mesmo, tanto pela universidade quanto pelos eventos que a gente tem aqui dentro e os projetos.
Para o aluno El que está ouvindo a gente, eu queria saber como é que a gente faz para participar da EJ, da empresa júnior, da business. Então, como é que eu faço para participar? Onde eu entro em contato, enfim?
Bom, eu posso dizer, como diretor de gestão de pessoas, eu que sou responsável pelo processo seletivo dentro da business. Primeiramente, a gente abre um edital. Esse edital a gente compartilha nas redes sociais e também a gente manda nos e-mails do curso, né? A gente tenta trabalhar também nos grupos do WhatsApp dos representantes e também no Instagram.
E apresentação em sala também?
Isso, e a gente também faz divulgação em salas. Geralmente a gente está fazendo no início do ano, junto com os calouros, né? Qualquer pessoa em qualquer ano pode estar participando dentro da empresa júnior.
Tudo, mas a gente tem alguns projetos abertos para a comunidade Well, vamos dizer assim. A gente está sempre muito nessa organização interna dessas palestras, desses projetos. A gente está sempre disponibilizando para qualquer membro do Well que estiver interessado. Inclusive um outro projeto que a gente está começando a desenvolver agora, que tá engatinhando, mas é a ideia de visitas técnicas, que é muito interessante para a nossa área, de você ir na empresa, conhecer ela, entender como ela funciona, algo que a gente quer disponibilizar para todos os membros. Inicialmente por administração, depois abrir para, se possível, todos os membros da UEL, ser um projeto AEX, né? De você poder ir lá e visitar as empresas por dentro. Mas a gente está sempre fazendo algum projeto dentro da comunidade, a gente tem algumas ideias de talvez participar na Feira de Profissões esse ano, sempre tem essas conversas de oferecer mais coisas para todos os membros da UEL, para a gente também não ficar só restrito na gente.
E não só para o aluno, também é importante falar como é que o empresário, a pessoa que quer contratar os serviços da business, como que ela faz para entrar em contato com vocês para fazer a contratação desses serviços?
Acho que é isso. Nossa principal plataforma de comunicação com os universitários é o nosso Instagram. Lá a gente tem o nosso contato do nosso site, a gente tem nosso WhatsApp também, caso algum cliente queira entrar em contato.
Bom, e para quem quer entrar em contato com a gente, o nosso número é 43-8841-5286. 43-8841-5286. E para aqueles que estão curiosos sobre o nosso Instagram, é @businessconsultoria.
Nosso Instagram é @BUSINEE SSCONSULTORIA.
Começando os agradecimentos, eu queria agradecer a todos vocês, os quatro que tiveram a oportunidade de vir aqui na Rádio UEL conversar com a gente. Queria agradecer especialmente a Rayane, que fez todo esse contato, esse meio de campo, para a gente conseguir trazer vocês aqui. E, bom, liberar aí para agradecimento de vocês.
Bom, eu quero agradecer principalmente a você, Antônio, pelo convite. A gente da Business se sente muito honrado, acredito que eu falo para todo mundo aqui, de estar participando desse episódio da Rádio UEL. Para nós foi uma experiência muito gratificante. E eu queria mandar um abraço também para o nosso professor coordenador Thiago Spiri e para o meu namorado, porque eu sou romântica, gente.
Eu queria agradecer aí pelo convite. É uma honra estar aqui, primeira vez tendo essa experiência aqui com a Rádio UEL também, essa gravação. Queria agradecer ao Antônio, nosso professor Thiago Spiri também, nosso também professor coordenador de SAI, né, e também dar um beijo aí pra minha namorada Georgia, tá bom? Um beijo.
Eu acho que é isso, eu acho que é muito agradecer a vocês pelo convite, pelo todo o suporte que nossos professores dão quando a gente precisa. Eu agradeço também a experiência, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa tímida, então isso aqui tá sendo uma coisa nova, tá sendo bem legal. É isso.
Eu queria agradecer o convite da rádio, do Antônio, nosso professor coordenador, os membros da Business, e falar pra minha mãe que agora eu tô na rádio, então tá registrado.
Novamente, muito obrigado ao pessoal da Business Consultoria pelo tempo e disponibilidade. Eu sou Antônio Rodrigues e essa foi a coluna Empresa Júnior, conhecimento e mercado. Até a próxima.
Empresa Júnior, conhecimento e mercado. A UEL e você.
Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Programa de Residência em Inspeção de Leite e Derivados da UEL fortalecem parceria entre indústria e academia. Profissionais especializados da universidade prestam assessoria gratuita a empresas, cooperativas e produtores rurais, apresentando soluções e novas tecnologias para redução de custos e aumento da produção. O professor Rafael Fagnani, coordenador do curso de residência, e os residentes Elifaz Pereira Ribeiro e Thaís Ruiz contam sobre as atividades aqui na universidade. Professor Rafael.
Há uma aproximação importante da indústria e da universidade. Como é que funciona a assessoria que a universidade presta para produtores?
Então, para a gente entender esse ponto, vamos pensar qual que é o objetivo da residência, né, médica veterinária ali no laboratório de inspeção. Então, a gente precisa treinar os residentes para os problemas reais do dia a dia que eles vão encontrar no futuro profissional. A melhor forma de treinar isso é em atividade, né? É colocando eles no jogo real dos desafios que surgem aí com as indústrias. É aí que a gente precisa desses problemas reais chegando até nós para que a gente trabalhe nesses desafios e eles vão aprendendo conforme eles vão tendo aproximação com esses problemas, com esses desafios reais e trabalhando nas soluções. Então, na verdade, é um ganha-ganha, né? Ganha a indústria, porque ela tem a oportunidade de ter um médico veterinário se especializando, dedicado a um problema que ela nos levanta, né? E tudo isso sem custo. E nós ganhamos também, né? Porque nós temos a oportunidade de treinar os residentes para os problemas reais, com casos reais, né? Então, essa preparação, ela fica muito mais dinâmica, muito mais bacana, e eles gostam bastante, porque eles têm a oportunidade de entrar realmente nas indústrias, né? E ver como que é a realidade do futuro profissional que os espera.
Por isso, nós vamos conversar com dois residentes que o professor Rafael nos trouxe. E vamos começar com a Thaís. Thaís, você então é residente. Se apresenta pra gente. Você, quantos anos você tem? Você é de Londrina?
Olá, eu sou a Thaís Rui. Eu tenho 26 anos. Eu sou de Avaré, interior de São Paulo, na verdade. E estou no segundo ano de residência em inspeção de leite e derivados aqui na UEL.
E antes de contar pra gente as suas atividades, você é de Avaré? Avaré,
isso,
São
isso
Paulo?
Mesmo. Sou de Avaré, interior de São Paulo, e me formei como médica veterinária na UEMP, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes.
Ah, sim. Ingressou, então, para a UEL em que ano?
2024.
2024, isso. Residente. Thaís Rui. Thaís, como é que é o teu dia a dia, as atividades que você desenvolve, como é que é?
Bom, aqui no laboratório da UEL, a gente fica parte do tempo no laboratório mesmo e parte do tempo na fazenda escola também. Então, uma coisa muito interessante nesse programa de residência que me atraiu a fazer é porque a gente participa da qualidade do leite desde a obtenção, né, lá na ordenha, até o resultado final, que é no laboratório, que a gente analisa até mesmo o nosso próprio leite, além das amostras que a gente recebe, né, de outros locais. Então, a gente consegue acompanhar desde lá da ordenha mesmo, até as análises microbiológicas, físico-químicas que a gente faz no laboratório. E além disso, então lá na ordenha a gente faz todo o manejo com os animais, a gente faz todos os testes necessários para ver se o leite está ok. A gente também trabalha lá com a sanidade animal, a gente que cuida delas. E lá no laboratório, que daí a gente vai ver mesmo o resultado final do nosso leite. Além disso, também a residência eu considero muito importante para inserir a gente no mercado de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma aproximação com o laticínio da região de Londrina, em que eu desenvolvo o nosso TCR, que o TCR é o nosso trabalho de conclusão de residência. E isso é muito importante, eu estar desenvolvendo o meu trabalho lá dentro, porque a gente está oferecendo um serviço para eles e isso está me agregando em experiência profissional, para que eu possa sair no mercado de trabalho uma profissional mais capacitada por ver um problema real mesmo do dia a dia de uma indústria, né? O que eles passam, como é lá dentro. Então, a residência aqui na UEL, ela tem essa aproximação com a indústria e isso agrega bastante a todos nós residentes. Além disso, para complementar, o médico veterinário, assim, ele tem um papel muito importante, né, na qualidade dos alimentos, porque a gente, falando especificamente do leite, que é a nossa maior análise, assim, que a gente tem, né, maior demanda, na verdade, a gente acompanha o leite e a gente pode identificar todos os problemas que possam afetar a saúde do consumidor. Então, o papel do médico veterinário na indústria de alimentos de origem animal é muito importante.
Agora nós vamos conversar com o Elifaz Pereira. Elifaz, quantos anos você tem? Você é de Londrina? De onde é?
Bom dia, Eliette. Bom dia a todos os ouvintes também. Meu nome é Elifaz, assim, bem diferente mesmo. Eu tenho 26 anos. Eu sou natural de Fortaleza dos Nogueiras, que é uma cidade pequenininha no sul do Maranhão. E eu sou formado pela Universidade Federal do Tocantins, no norte do Tocantins.
E como é que soube da pós, da residência aqui na UEL?
Então, é geralmente uma pergunta que me fazem bastante, né? A área da inspeção, ela foi uma influência bastante positiva desde a minha área da graduação também, pelo meu ex-orientador José Carlos Ribeiro Júnior. Um abraço para ele, inclusive, se ele estiver ouvindo. Onde eu fui inserido em projetos de iniciação científica, projetos de extensão. A gente também foi bastante incentivado na questão de escrita de trabalhos acadêmicos. Então, dessa data, que foi por volta da metade da minha graduação, onde eu comecei a despertar esse interesse pela área da residência, justamente por essa influência positiva, foi que eu comecei a ter essa participação na área da inspeção, trabalhando de trabalhos acadêmicos, de projetos de iniciação científica e afins. Daí eu comecei a perceber a importância da centralização de nós médicos veterinários dentro dessa área da inspeção, porque a gente tem uma posição bastante privilegiada, que é entre a área da saúde única, que a gente chama, que é um termo bastante utilizado ultimamente, onde se trata da saúde humana, da saúde animal e também da saúde ambiental. E nós, médicos veterinários, nós estamos bastante centralizados no meio dessas três saúdes. Então, a gente chama isso de saúde única, onde engloba todas essas três saúdes juntas. Daí, a residência, eu descobri, então, através dos trabalhos que são desenvolvidos pelo Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né? Além de meu ex-orientador também ser um filho da UEL, então soube a partir dele que havia o programa, fui atrás conhecer, saber quais análises eram desenvolvidas, quais projetos eram desenvolvidos também aqui no Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da UEL, e eu tive muito interesse a partir de então, comecei a ir atrás e vim prestar meu estágio curricular aqui no laboratório. Gostei muito dos programas que eram desenvolvidos, do que era feito no laboratório e a campo também, e daí resolvi ficar fazendo a seleção para residente, e agora estando ingressando no segundo ano do programa de residência.
Quem é o professor pesquisador?
Professor José Carlos Ribeiro Júnior.
Ah, sim.
Ele formou aqui na Universidade Estadual de Londrina, daí agora ele está emprestado, ele é concursado lá na Universidade Federal do Tocantins, ele é professor de inspeção lá também. Na residência, a gente participa desde a sanidade dos animais até a inspeção dos produtos. Então, a gente participa de vacinação, enfim, sanidade no geral, até a qualidade microbiológica e fisicoquímica do leite que é ordenhado na fazenda, por exemplo. Além disso, a gente recebe também amostras que são vindas de unidades particulares, quanto também da vigilância sanitária. Daí a gente desenvolve essas análises e a gente aprende muito com isso em toda a etapa produtiva do processamento das análises. Além disso, também a gente presta serviço a algumas propriedades, onde elas buscam a gente, e a gente participa diretamente, garantindo, então, uma qualidade microbiológica, uma qualidade físico-química dos produtos de origem animal. Existem algumas propriedades próximas da região que elas buscam a gente, daí a gente entra definitivamente dentro da propriedade, e a gente entra na tentativa de garantir uma qualidade para o seu produto.
E por que medicina veterinária? É algo que vem desde a infância?
O meu pai, ele sempre foi produtor, pequeno produtor mesmo da região, e a gente sempre esteve envolvido nessa questão agro, tanto eu quanto meu irmão, somos em dois, e foi sempre despertado esse interesse em nós. Daí, quando entrei na área da medicina veterinária, já por esse incentivo familiar, houve esse despertar pela área da inspeção. Quando você entra na graduação, são vários leques de opção que você tem como escolher em qual área você atuar. Daí, dependendo de qual área você tenha mais afinidade, você vai desenvolvendo mais carinho, você vai trabalhando mais naquela área, e assim foi a área da inspeção.
Os residentes, Elifaz Pereira Ribeiro e Thaís Ruiz. E o professor da UEL, Rafael Fognani. Escola em tempo integral e o ensino da educação física, desafios e possibilidades. É o tema do 7º Congresso Nacional de Formação de Professores de Educação Física e 12º Congresso Norte-Paranaense de Educação Física Escolar, CONPEF, que serão realizados de 27 a 30 de maio. A promoção é do Departamento de Estudos do Movimento Humano do Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo é oportunizar aos professores de educação física que atuam com o componente curricular na educação básica possibilidades de participarem em um processo de formação contínua. A professora Ângela Palma traz os detalhes.
O CONPEF, ele acontece há 24 anos. Estamos na 12ª edição. É um evento que acontece a cada 2 anos, sempre sobre a temática do ensino da educação física. Este ano acontecerá entre os dias 27 a 30 de maio. E a temática é Escola em Tempo Integral e o Ensino da Educação Física, Desafios e Possibilidades. O CONPEF está articulado em um contexto com vários cenários, e um dos cenários é estudar sobre a escola em tempo integral, pois consideramos que é desafiador, é um problema que nos solicitam saberes cada vez maiores, polidisciplinares, multidisciplinares e contextualizados com a atualidade. Como sabemos, o governo federal vem investindo financeiramente nos municípios para aumentar o número de matrícula dos estudantes que permanece nas escolas em tempo integral. Então, o CONPEF vem para discutir essas questões, para pensar no profissional que atua nessa escola em tempo integral e como é a atuação desse profissional de educação física. E, para isso, nós temos como objetivo geral estabelecer um processo de discussão, de análise, de abstração coletiva sobre a formação e atuação para o ensino da educação física, seu compromisso social e procedimentos para atuação em uma escola em tempo integral. A dinâmica do 12º CONPEF é constituída por conferências, mesas redondas, palestra, apresentação de trabalhos e curso. A conferência de abertura, que será no dia 27, ela tem como tema Escola em Tempo Integral, Desafios e Possibilidades para a Formação e Atuação Docente. A conferencista é a professora doutora Jaqueline Moll, da Universidade do Rio Grande do Sul. Já a conferência de encerramento é da professora doutora Cláudia Parente, com o tema Educação em Tempo Integral no Brasil, Desenhos e Redes de Políticas. A professora Cláudia é da Unesp de Marília. Em nosso programa, temos ainda duas palestras que são temas recorrentes dentro da escola. Cyberbullying, Desafios e Cuidados na Escola em Tempo Integral. E a outra é Construção da Convivência na Escola em Tempo Integral.
Professora Ângela Palma, as inscrições para o COMPEF estão abertas. Mais informações você obtém no site eventos.uel.br/COMPEF. eventos.uel.br/COMPEF.
A UEL e você.
O assunto agora é a 9ª Semana Nacional de Arquivos. Manuel Costa.
A 9ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional, acontece entre os dias 9 e 13 de junho. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, NDPH, organiza o evento no Paraná, em conjunto com o GT Rede Paranaense de Arquivos e Centros e Núcleos de Documentação da Seção Estadual da Associação Nacional de História. São mais de 10 centros de documentação e museus no Paraná envolvidos na organização. O diretor do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, fala sobre o evento.
Além da programação geral, ocorrerão localmente, né, nos vários centros, exposições, oficinas, mesas redondas, exposições virtuais, enfim, mesas, conferências, uma série de atividades que ocorrerão então durante todo o período de 9 a 13 de junho em todo o Paraná, de forma unificada pelo GT Rede de Arquivos da Associação Nacional de História do Paraná.
Ele ainda detalha a programação completa que vai ser transmitida no canal do NDPH no YouTube.
Programação geral, nós temos 3 mesas online transmitidas pelo canal do YouTube do NDPH. No dia 9 de junho, às 19 horas, Florestas Arquivadas, Memória, Impactos Ambientais e Desafios do Tempo Presente. No dia 11, às 19h30, Preservação Documental como Política Pública. E no dia 13, às 19h, Preservação da Memória e História LGBTI+. São essas as 3 mesas. E no dia 13, às 18 horas, nós temos uma sessão de encerramento, na qual será apresentado o documento do GT Rede, Preservação Documental como Política Pública. O diferencial esse ano é que ocorrerão sessões de apresentações de trabalho na área de arquivos. São 4 sessões ao longo da semana. As inscrições são gratuitas e o evento é certificado pela UEL.
A Semana Nacional de Arquivos no Paraná envolve centros de documentação e museus de todo o estado, como conta o diretor José Miguel.
Além do NDPH, o Centro de Documentação Histórica da Universidade Estadual de Maringá, o Centro de Documentação Histórica da UEMP em Jacarezinho, o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UEPG, o Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná, da Unespar Paranaguá, o Centro de Documentação e Memória da Unespar de União da Vitória, o Centro de Documentação e Memória de Guarapuava, da Unicentro, o Centro de Documentação e Memória de Irati, da Unicentro, Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná, CEPEDAL, e Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, SEDOC LGBTI+, de Curitiba. Além desses, nós temos também a participação do Museu da Bacia do Paraná, da Secretaria Municipal de Cultura de Maringá, dos Laboratórios de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória da UEM.
José Miguel ainda reforça o convite ao público.
Convidamos a todos e a todas que quiserem participar, que façam sua inscrição no site da PROEX.
A 9ª Semana Nacional de Arquivos acontece entre os dias 9 e 13 de junho, com inscrições até 30 de maio e mais informações pelo site. sites.uel.br/ndph/9ª Semana Nacional de Arquivos. A transmissão é feita pelo YouTube do NDPH. Manuel Costa para a Rádio UEL.
A UEL e Você termina aqui, mas fica o convite para você nos acompanhar no próximo sábado, às 11 da manhã. Quer falar conosco? Envie sua mensagem para o nosso Instagram, @uelfm, ou para o e-mail, radiojornalismo@uel.br.
Uma ótima tarde a você, um ótimo final de semana. Continue com a UEL FM. A seguir tem o programa Aroeira com Elza Caldeira e Franciele Rodrigues.
A UEL e você. Produção Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Apresentação Eliette Vanzo. Diretor de estúdio Ricardo Lima. Diretor de programação Gerce Gogel. Diretor-geral Edir Pedro.